você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai Pra Filha. E, gente, já comecei esse episódio dizendo que eu estou aqui bugada porque eu estava conversando com meu pai e vieram várias indagações. Mas, enfim, a gente vai fazer uma pergunta que a gente recebeu, que é sobre a virgindade de Maria. Pai, por que ela precisava ser virgem? Ela era virgem mesmo? Como que isso poderia acontecer? Como que aconteceu? Porque muita gente é pego nessa passagem, né? Nessa parte da história e fala, peraí, o que tá acontecendo aqui? Então, a ideia é hoje a gente sentar pra conversar sobre isso. Maria era realmente virgem? Como que isso pôde acontecer? E qual a importância disso pra história do cristianismo?
Bom, primeiro a gente precisa entender o termo. A briga toda tá no termo. O termo, ele pode dizer tanto virgindade de alguém que nunca conheceu alguém sexualmente, alguém pura, nesse sentido, nunca teve uma relação sexual, ou como o próprio texto bíblico em alguns lugares, é uma moça pronta para casar, uma moça que já está preparada para casar. Quando que ela está preparada para casar? A partir da que ela menstrua. Entendeu? Porque na antiguidade, não como agora, a vida moderna é meio bagunçada, né? Os caras casam sem ter é só pra ficar junto. Na antiguidade, não. Ou pelo menos nos tempos bíblicos, casa-se para formar uma família. Então, se a menina ou a moça ainda não pode conceber, não tem lógica o casamento. Porque
era
casamento...
entendido como se ela não ainda estivesse preparada para viver o
matrimônio. Exatamente. Casamento...
É porque não daria também para formar família.
Exato. Casamento, ele é formado de pai, mãe e filhos. E não pai, mãe e cachorros, pai, mãe e gato. Não. É pai, mãe e filhos. Se ainda os dois não têm a possibilidade de constituir uma família com filhos, perde a lógica. Então, ela está preparada para casar quando ela já pode conceber filhos. A briga está aí, né? Se ela era virgem mesmo, se não era, se Jesus teve irmãos. Ele teve irmãos que nasceram depois do nascimento dele, entendeu? Aí tem a briga, não, mas tem irmão que pode ser mais velho, se ela realmente teve relação sexual ou não, se ela descumpriu um propósito ou não. A briga toda nesse negócio. Era importante que ela fosse virgem. Era importante que ela não tivesse conhecido outro homem, ou um homem, nesse processo todo.
Por que isso?
Porque você vai lembrar, a gente chama em teologia de união hipostática, que é as duas naturezas de Jesus, como funcionam as duas naturezas de Jesus. Para você lembrar, Jesus tinha duas naturezas, a divina e a humana. Ele era tanto homem, 100% humano, 100% homem, e ele era 100% divino, ainda é.
Os dois ao mesmo tempo.
Os dois ao mesmo tempo agora. Nesse segundo, nesse milésimo de segundo, nesse trilionésimo de segundo.
Né? Continua sendo, sempre
continua
foi.
Sendo. Então era importante que a concepção dele também fosse humana e divina. Ela é humana por parte de Maria e ela é divina por parte do Espírito Santo de Deus. Ele recebe, então, a concepção dele humana e divina. Maria era virgem. Com certeza ela era virgem, e era importante que ela fosse virgem. Por quê? Porque ela é a demonstração clara e a representação exata de que a primeira concepção dela foi espiritual, foi divina. Uhum. Não teve relação sexual como os humanos fazem. Como é que humanos se procriam?
Através da relação sexual.
Beleza, ela não teve isso em nenhum momento. E a comprovação exata é de que a concepção de Jesus, ela é humano-divina. Ela é humana pela parte de Maria e ela é divina pela parte do Espírito Santo.
É, entendeu? A parte clara que a gente vê que sim, são os dois, né? Porque foi concebido espiritual, pelo Espírito, né?
Então, quando a gente pensa no cristianismo de forma geral, é importante que se entenda isso, entendeu? E nem denigre esse processo e tente ficar com altas mirabolâncias, né, teológicas para definir se ela não era, como que funcionou todo esse negócio. Ela era virgem, era importante que ela fosse virgem nos dois aspectos, tanto sexualmente falando, quanto pronta para, tanto que ela concebe, você entendeu? Jesus. Então ela estava pronta para o casamento. Ela estava em vias de com José, Mas antes deles terem algum tipo de relação, o Espírito então concebe Jesus numa parceria divino-humana, se a gente pudesse chamar assim, mas era importante que fosse, porque a representação exata, é a movimentação exata da ação de Deus na vida do humano para que Jesus pudesse ter as duas naturezas. O que é importante entender é que Jesus era humano e divino exatamente porque é nele que existe o relacionamento verdadeiro entre a humanidade e a divindade. É um abismo intransponível sobre as duas naturezas, humana e divina. Um é o Criador, o outro é a criatura.
A gente acha, né, que quando entra nessa questão de conversar sobre virgem, não sei o quê, a gente tá conversando só sobre isso, né?
Só sobre sexo, né?
É, mas na verdade a gente tá falando de um relacionamento extremamente profundo com Deus que só poderia existir por causa disso.
Exatamente. Só existe por causa da concepção humana divina de Jesus. Por isso é importante, então, que Maria seja virgem. Você entendeu? E que a concepção venha pelo Espírito Santo de Deus. E o que que acontece? O que que é importante nisso? Porque é em Cristo. Imagina que Jesus... Só imagina, não dá pra gente desenhar, mas imagina. A parte esquerda de Jesus é humana, a parte direita... É tudo misturado, tá?
A gente tá só imaginando pra ilustrar, tentar entender.
Só pra ilustrar. A parte esquerda de Jesus é humana, a parte direita é divina. Não existe relação entre os humanos e o divino. Mas como Jesus é humano e divino, ele atrai a humanidade pra si e atrai a divindade para si.
Ele une os dois
claro.
Em si mesmo.
Então ele é a super bonder espiritual.
Gostei,
né?
Gente.
Que une a criatura com o Criador. É em Jesus que nós temos a possibilidade de um relacionamento pleno com Deus. A criação se une com a divindade. Isso tudo em Cristo Jesus. Percebe?
Ele isso, é o elo, né?
Ele é, se eu fosse ser bem redundante, né, num pleonasmo vicioso daqueles, né? Ele é o elo de ligação, olha, entre o divino e o humano. O que não teria ligação nenhuma, porque é um abismo intransponível, você entendeu? Entre as duas naturezas, Jesus une o humano e o divino numa pessoa só, que é o próprio Cristo, Salvador Eterno.
E ó, eu já ouvi o Senhor falar várias vezes explicando sobre por que que esse abismo é intransponível, né? Mas pra quem ouve mais a gente aqui no podcast, por que que a gente não consegue se aproximar de Deus e Jesus é esse elo, essa ponte?
Porque um é o Criador, o outro é a criatura. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai falar sobre o diabo, né? A gente fala, o diabo é inimigo de Deus. É xaveco. É mentira, não é? É bobagem.
Inimigo
pensa
da
isso. Por
criação.
Quê? Claro que sim. Ele é criatura. Ele é besta. Apesar de ser uma besta, ele não é besta. Né? Ele é inimigo da criação. Ele não é inimigo de Deus, porque ele sabe. A hora que ele for inimigo de Deus, é que nem Thanos, né? O cara, pá, estala o dedo... pulveriza o diabo. E ele fala, mano, eu vou querer ser pulverizado?
Eu não.
Não, então ele nem se mete a besta com Deus, entendeu? Ele se mete a besta com os seres humanos. Aí ele quer enganar, fica cheio de... Porque não tem como, é questão de patamar, é um negócio assim, de uma diferença cósmica, né? Universal, é longe demais.
Somos
a concepção divina.
Somos muito pequenos para chegar perto de Cristo.
A gente não é nada perto da natureza divina. A natureza humana não é nada perto da natureza divina. O salmista, ele diz que Deus aporta todas as águas nas suas mãos. Imagina isso. Se você cair hoje no meio do oceano lá, já era. Vai ser comido pelos tubarões, né? Vai ficar lá jogado no meio do mar e vai morrer afogado. E Deus tem todas as águas na palma da sua mão. Então dá pra gente comparar a natureza humana com a natureza divina?
Never.
Não tem como. Só que também não dá pra gente unir as duas naturezas, mas em Cristo ele une para que a gente possa ter uma relação plena com Deus. Aquilo que era impossível de acontecer, a criação ter uma relação plena com o Criador, ela passa a ter uma relação plena em Cristo Jesus. Por isso era importante que Maria fosse pura e pronta para a relação, né, que ela tem com o Espírito. O Espírito de Deus, então, concebe Jesus por Maria, para que Maria conceda a essência humana e o Espírito conceda a essência divina. E aí Jesus, então, é concebido nesse espectro, nesse movimento, para que ele possa unir toda a humanidade com todo o Senhor, com toda a divindade.
Na minha mente, eu imagino assim, Deus, né, enorme, eu só enxergo o pé dele, tipo, muito maravilhoso, cheio de luzes. E eu, tipo, muito pequena, uma mini bolinha, tipo, menor que uma formiga. E aí, Jesus, que é essa bolha, né, através da graça, essa bolha, une a gente pra gente conseguir ficar pertinho. E a gente, foi aquilo que eu disse, a gente acha que senta pra conversar sobre um termo, né, que foi a virgindade, mas é algo que abraça a gente numa esfera muito maior. Muito legal conversar sobre isso.
É como você viu, né? A gente foi falar sobre a virgindade de Maria, mas não é só sobre virgindade, ela não está no espectro sexual. Ela é muito mais profunda teologicamente, espiritual.
Ligação com Deus.
Exatamente.
Gente, manda sua mensagem. Se você bugou que nem eu, se você tá aqui tentando refletir, entender tudo e quer ouvir mais sobre esse papo ou talvez levar essa conversa para um outro lado, deixa sua recomendação ou a sua ideia no nosso WhatsApp, que é 11 974 18 14 56. Foi muito bom conversar com você, pai.
Eu também gostei bastante, filha. Obrigado, Pedro, por auxiliar a gente
nossa
aí.
Nossa equipe técnica. Muito obrigada, Pedro, pai, e você que está nos ouvindo. E até semana que vem.
Tchau.
De pai para filha. Realização Transmundial.